acho que seria mais legal se ele gozasse falando, e eu sou o destruidor do mundo. Seria melhor. E você fala, pô, esse cara é engraçado. Assim. Começando uma nova temporada de Críticas Prepotentes. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é numerar os nossos episódios, porque todos os podcasts fazem isso, aparentemente, e eu não sei dizer qual episódio é esse.
Você sabe quantos episódios teve na primeira temporada?
Não.
Ok. Então a gente começou bem.
Mas é que a gente tem duas temporadas já.
That's true, mas a primeira temporada teve 3 episódios.
Não. Tô falando mesmo depois da comeback, quantos... Enfim.
Sério.
Teve um hiato, e aí teve uma segunda temporada, e teve agora um outro hiato, então essa, teoricamente, é a terceira temporada.
Jesus. Tá.
Enfim, começando mais um episódio de Críticas Prepotentes. Eu sou a Magê Portolano, estou falando diretamente com a Ju Sabaga. E vocês vão perceber que a qualidade deste episódio está infinitamente pior porque nós estamos gravando com um celular mesmo. É isso aí. É o que temos pra hoje. Não temos nosso equipamento. É isso.
Desculpa, eu não tenho nada a acrescentar.
Tá bom. Então me perdoem porque essa foi a opção, era isso ou nada. E aí a gente decidiu isso. E vamos direto ao assunto sobre o que a gente vai falar hoje?
Você tá me pressionando a falar sobre Oppenheimer.
É.
O que eu acho uma grande pressão, porque eu só queria deixar claro que a Mae falou, vamos gravar, mas eu tô tendo second thoughts. A Mae está duvidando da sanidade dela depois de ter odiado o Oppenheimer e tá dando pra trás.
Não. Calma, calma. Vamos. Calma. Vamos lá. É o seguinte, o que aconteceu? A gente foi. Hoje é domingo. E a gente foi assistir Oppenheimer na quinta-feira. E entre essa quinta-feira e esse domingo, esses 2, 3 dias que se passaram, eu não achei, não encontrei uma crítica de Oppenheimer, uma crítica que fala que o filme é ruim.
E daí você
se deixou convencer todo mundo. E aí eu comecei a duvidar de mim mesma, da minha opinião, das minhas convicções, porque eu saí falando, nossa, que filme ruim. E sei lá, parece que o mundo discorda.
Mas o mundo discorda, mas é, eu já disse isso antes, o mundo... É burro. Desculpa, eu tenho liberdade de falar porque a gente tá num podcast que chama Críticas Prepotentes. Mas eu vou já começar dizendo que realmente o Nolan... O Oppenheimer foi a vez que eu falei, mano, spa errada sou eu. O que não quer dizer que eu pare e fale, não, se pá o filme é bom. Não, eu tenho certeza absoluta que o filme é ruim. O que eu pensei durante esses dias foi, vendo todo mundo elogiar Oppenheimer, na verdade, foi que eu sou alérgica a Christopher Nolan. Porque deve ser um tipo de doença, assim, porque as pessoas saem e falam, tipo, pessoas que eu respeito, foi brilhante, e eu falo, mano, eu não tolerei esse filme. Foi uma reação alérgica, assim. Se você fosse me ver no cinema, eu não consegui ficar quieta na cadeira. Tipo, eu tava me remexendo a cada 10 minutos.
Pra quem não assistiu, bom, vamos primeiro dar um aviso de spoilers, que também assim, spoilers, tipo...
É, uma bomba caiu.
É, uma bomba caiu, a gente sabe a história que aconteceu. É, a gente sabe o que aconteceu, mas de qualquer forma a gente vai falar detalhes sobre o filme, então se você não quer saber, fica aqui o aviso de spoilers. E dizer que esse filme tem 3 horas de duração.
E elas são longas.
Longas horas.
Jesus.
E uma das coisas que eu fiquei mais chocada, porque eu fiquei perguntando que horas eram o tempo inteiro. Porque a Júlia tem um relógio.
Sim, nossa, eu até me arrependi de ter um relógio, porque eu demorei pra olhar a hora, e quando eu olhei tinha passado uma, e eu falei, mano, a gente não tá nem na metade.
Até porque, quando passou essa primeira hora, vamos falar do roteiro, vai? Vamos fazer o nosso formato de...
Ah, peraí, então, vamos só falar essa impressão, porque a duração tá. Foi uma coisa muito séria pra mim, assim.
Sim.
Porque já tava muito claro, e eu assim... Peraí, queria deixar claro que Oppenheimer foi o filme do Christopher Nolan que eu assisti o trailer e eu falava, eu acho que eu vou gostar desse filme.
Eu também.
Esse filme parece meio legal.
Eu tava feliz,
né?
Tava, tipo, empolgada para este verão na América do Norte de curtição e filmes que eu ia gostar.
Né, parecia legal, eu gosto de história, tá ligado? Ah, me dá uma biopic
Sim,
de histórica.
Sim, ótimo.
Topo. Só que daí passaram, sei lá, 12 minutos... Eu já sabia que eu não ia gostar do filme. Tipo, em 12 minutos. E daí foi aguentar 2 horas e 48.
Sim. É o seguinte. Oppenheimer, né, obviamente, é uma biopic da vida do J. Robert Oppenheimer, que foi um físico, criador, pai da bomba atômica, e uma figura muito polêmica. E o filme é, basicamente, estruturalmente dividido em duas partes. Uma parte... E no começo você... fica sabendo disso. E é daquelas coisas tipo, ai, é tão Christopher Nolan fazer isso, que nem o Dunkirk que começa. Tem umas legendas, não tem no Dunkirk, que fala, tipo, ah, as horas, os dias, os minutos. Que é, tem, você vai saber que
eu
tipo.
Eu não lembro o quê, mas
nos,
é verdade.
Nos barcos são dias, right. No avião são minutos e bababá. E tipo, ai, Christopher Nolan ama tempo. Ele ama tempo.
E paradoxo.
E paradoxo. Tá. Então são duas linhas do tempo que estão sendo contadas. Uma delas se chama fissão, que é a linha do tempo colorida. E é meio que a parte inicial da vida do Oppenheimer, né? É a primeira parte. E a segunda parte é a fusão, que é preto e branco. E a parte que envolve o Robert Downey Jr. Primeiro, bom, tá bom, não vou começar. Então a gente vê isso tudo mesclado entre essas duas linhas do tempo. A gente vê a vida do Oppenheimer desde os dias dele na universidade, que ele não se dava bem no laboratório. E,
zoado.
E tentou envenenar o professor dele, sei lá. E até ele ser recrutado pro Projeto Manhattan, casou com a Kitty, vai pra Los Alamos, é fã do New Mexico. Enfim, e aí até a parte preto e branco, que é o pós-bomba atômica, que é ele discutindo com o Robert Downey Jr. sobre a expansão do projeto, né, tipo, de armas dos Estados Unidos, sei lá, tipo, criar uma nova bomba, uma super bomba. Ah, e tudo isso, né, tudo isso está sendo interrogado, assim, tem um interrogatório acontecendo na linha do tempo colorida, que é pra julgar se ele é uma pessoa leal aos Estados Unidos, porque as pessoas falaram que ele era comunista e uma ameaça. E a outra linha do tempo é, tipo, uma votação que o Robert Downey Jr. tá esperando pra saber se ele vai fazer parte de um sei lá o quê.
Se ele vai ser secretário.
Se ele vai entrar na política. Ninguém liga, assim, tipo, eu não sei dizer o que é o Robert Downey Jr. nesse filme e não. Honestamente, não importa. Essa que é a questão. Se o espectador seu sai desse filme sem saber dizer o que, que o Robert Downey Jr. faz, bad storytelling, sabe?
Mas tipo, talvez o problema seja a gente, como a gente bem disse no começo.
Talvez seja. Mas,
será
tipo, as pessoas sabem?
As pessoas,
as pessoas saem falando assim, nossa,
respondam.
Que pena
você
que
sabe.
Ele não conseguiu aquele cargo no... Se souber essa resposta, parabéns, você prestou atenção, eu não. Porque eu não sei dizer. E sair do filme sem saber dizer o que o Robert Downey Jr., que era tão importante pro Robert Downey Jr., que no final ele não conseguiu, e foi uma grande tragédia.
Foi frustrante.
Tipo, é um problema, né? Foi um problema de contação de história. Você não fez uma boa contação de história.
Pra mim, o Robert Downey Jr. tava lá em preto e branco só pra me lembrar de Boa Noite, Boa Sorte, como eu não tava vendo Boa Noite, Boa Sorte, como eu queria tá vendo Boa Noite, Boa Sorte.
Nossa, pra mim, o Robert Downey Jr. tava lá pra me lembrar de que ele é igualzinho o Homem de Ferro.
Cara, eu discordo.
Nossa, ele é igualzinho. E ele,
como ele é... Ele é a cara do Homem de
não,
Ferro,
eu sei,
mas eu acho
mas o
ele jei... bom.
Não, o jeito dele. O jeito dele é igual.
I disagree. Eu acho que ele tá bem.
Tá bom. Agree to disagree.
Inclusive, acho que o elenco inteiro tá bem.
Também, concordo.
Mas isso é uma coisa que me irrita também, porque todo mundo fala, ah, o Oppenheimer é muito bom, nossa, o Cillian Murphy tá incrível. Tá, o Cillian Murphy é incrível. We've known that. A gente já sabia disso faz tempo e as pessoas estão agindo surpresas.
Tipo,
nossa, mas o Cillian Murphy tá muito...
Killian.
Tá muito bem. É, eu sei. Óbvio que ele tá bem. Ele tá bem no trailer.
Vê tipo. Peaky Blinders, sabe?
Não, é bom.
Não, mas eu digo, o Cillian Murphy é um puta ator, sabe? Né? Nossa, descoberto. Meu, o Cillian Murphy comeu pão que o diabo amassou, sempre coadjuvante nos filmes do Christopher Nolan, fazendo o esqueleto.
Espantalho. Vai ganhar o Oscar agora.
É. Espantalho, fazendo o filho do cara poderoso no Inception, fazendo o coitado que ficou maluco no Dunkirk. Cillian Murphy tá ótimo, Florence Pugh tá ótima.
Tá todo mundo ótimo.
Emily Blunt tá ótima.
Drunk Blunt
tá ótima. Matt Damon tá ótimo.
É isso, isso me irrita bastante, das reações das pessoas serem, ah, Oppenheimer é muito lindo e o Cillian Murphy tá ótimo. Tá bom.
Eu não contesto isso.
É bonito de ver.
Ah, é, vamos falar isso primeiro. Como a gente já disse isso também no episódio, nosso primeiro episódio desse podcast no Spotify, Tenet. Se você não ouviu, volta lá e ouve, que já dá um bom spoiler do que a gente pensa sobre Christopher Nolan.
Sabe filmar.
Sabe, ele
sabe filmar.
Tecnicamente, o cara é foda. Tipo, esse filme visualmente é lindo.
Uhum.
As cenas são belas. É, uhum. É muito, muito tecnicamente agradável, correto.
Mas...
Bem feito.
Já que a gente tá falando de tecnicamente agradável e correto, geralmente... Combina melhor com a trilha sonora do que dessa vez.
E eu acho que é porque esse filme tem cenas ruins. As cenas são ruins e a trilha sonora tá descompassada com as cenas o tempo inteiro.
Sabe por quê? Porque eu ouvi a trilha sonora do Oppenheimer fora do contexto do filme e ela é ótima.
Ela é linda, não, ela concordo. Linda. O problema era a cena e a...
Tá desconjuntado, não tá dialogando, tem alguma coisa errada.
Porque a trilha tava, olha essa tensão, e acho umas pessoas conversando na sala de aula, e você fica, o que que você tá tentando construir?
Mas eu acho que, então, isso foi um dos fatores que me fez ficar com esse sentimento de vai! E aí a gente, tipo, e você fica, mas o que tá acontecendo? E eles estão fazendo cálculos, sabe, assim. Eu entendo isso, mas não deu certo, pareceu um grande, tipo, peido que não sai, sabe? O filme inteiro. E aí no meio você tem a bomba, a explosão da bomba atômica, que é maravilhosa.
É, a gente pode tirar isso da frente, os 4 minutos da bomba.
Belíssimos. Nossa,
dá muito certo.
Um deleite visual.
Sim.
Incrível, tudo que você quer.
A imagem é linda, e daí vem o som, e daí todo mundo sentindo o som. Sim, todas as reações, todas as pessoas. Eu queria ver aqueles 4 minutos, inclusive até veria de novo.
Eu também.
De novo eu vejo, agora. As 2 horas e 56 por volta disso não dá.
Uma das coisas que as pessoas têm falado, né? Todo mundo tá falando, isso é dialogue heavy, tipo, é um filme de diálogo. E, mano, a gente sabe que Christopher Nolan, isso não é o forte dele, diálogo.
Fuck no, não.
Ah, então por que caralhos ele resolveu fazer um filme que só fala, só tem, não tem um segundo de silêncio? Inclusive, uma das coisas que eu falei, que eu tava falando pra Ju, eu adoro, assim, esses momentos do Christopher Nolan que vocês são, tipo, visuais, você fica, tipo, vendo as ondas gigantes do Interstellar, sabe? E esse filme só tem a bomba, o que não é que só tem, é lindo, mas não tem momentos de sossego, de contemplação, de paz, e aí as pessoas ficam, mas é proposital. Ah, mas é ruim. É ruim, sabe?
Eu também acho, e pra mim essa foi a principal questão com Oppenheimer, foi porque... Putz, mano, eu acho que ele faz cena mal, tipo, toda vez que pessoas precisam conversar, as pessoas não são pessoas, e não, tudo bem, existem personagens, claro, você constrói em torno disso, mas não consigo, é muito pobre, pra mim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês.
É.
Até a primeira hora de Oppenheimer, eu tava odiando, mas eu tava feliz, assim, eu inclusive virei pra May e falei, meu, mal posso esperar pra gente gravar críticas disso. E daí passaram as 3 e eu tava esgotada, eu nem lembrava mais o que eu queria falar. Então, assim, eu tinha exemplos, depois de uma hora de filme, que eu queria trazer pra cá. E elas simplesmente foram embora da minha mente porque eu bloqueei uma experiência traumática. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas, constantemente, o sentimento era... Parece que ele leu uma página da Wikipédia sobre Oppenheimer e colocou em tiny little scenes. Porque é assim, tipo, você precisa ter a cena que a primeira aula dele só veio um aluno. Que é, com certeza, isso é uma linha do livro lá. Tipo, na minha primeira sala só veio um aluno. Então, depois de uma semana, estava lotada. E você vê isso acontecendo na tela. É muito pobre.
Tentou envenenar seu professor.
Eu acho que ele faz isso de um jeito muito pobre, assim. Eu acho que ele até pode desenvolver a tensão sentimental do Oppenheimer por imagem. Talvez ele faz isso, assim, em todo o cenário. De um jeito zero singelo, aliás.
Sutil,
tipo, o cenário tremendo e tudo mais. Eu topo isso, assim.
É, não.
Mas as pessoas falando, sabe? As pessoas falando. E qualquer personagem, é tudo muito ruim. Nossa, o encontro dele com a Jean é claramente um parágrafo do livro. Tipo, mas é dogma pra você? O comunismo não é dogma pra mim.
Nossa, não, essa fala é...
tudo muito ruim. E daí eles vão fazer sexo e ela para no meio do sexo, pega o livro. E daí você fala, nossa, que cena horrorosa. Eu acho tudo muito ruim.
Não, e tipo, é isso, sabe? Você tem... ele não tem... Fazer um filme que é um biopic, né? Uma biografia...
É que ele rejeita o título, né?
Ai, tá bom. Não, tudo bem, mas assim, não é uma ficção, não é uma pura ficção, sabe? Não é uma coisa que você fala, beleza, tipo, é um realismo aumentado. Não, não, isso é pra ser, tipo, uma representação de coisas muito reais, de certa forma. E aí a cena de sexo com a Florence Pugh, ela para no meio, pega um livro em sânscrito, faz o cara ler e a... coisa que ele resolve ler, e aí eu me tornei...
Eu fiquei confusa com essa cena. Ela sabia o que tava escrito lá? Foi uma coincidência?
Então, é isso que eu fiquei.
Ela
pensando,
pegou
tipo...
a frase...
É uma cena legal, né? É tudo um clichêzão. É meio bregão, sabe? Você fala, puta, ele tava, tipo, pra gozar, ele gozou falando e eu virei o destruidor do mundo. Em que lugar? Dark, isso é...
E se é pra fazer
tipo,
uma
puta,
cena que...
Puta cinema, sabe, assim?
Meu, o pior é que eu consigo imaginar uma cena legal em que na hora de gozar ele fala isso, só que não é essa. Tipo, não,
não
é essa.
Eu consigo imaginar uma cena legal que antes de gozar ele fala isso quando ele que ele acha que ele é isso. Sim. Não que, tipo, uma mina vai lá, pega o livro pra ele e abre na página... Tipo assim, tipo, é tudo construído pra que você não ache que esse cara...
Ah, eu posso...
Puta arrogante, sabe? Assim, eu acho que seria mais legal se ele gozasse falando, e eu sou o destruidor do mundo!
Seria melhor.
E você fala, pô, esse cara é engraçado. Assim.
É que eu acho. Eu posso ir pra dois lugares a partir desse momento. Tô. Ou a gente fala sobre. Deixa eu fechar isso então.
Tá.
Biopics, o fato dele rejeitar isso. Pra mim, isso é ridículo, porque ele fala, ah, isso não é uma cinebiografia, eu rejeito esse termo, sendo que ele fez uma fucking cinebiografia. Ele só mudou um pouquinho a ordem das coisas e colocou, sei lá, o cenário tremendo. That was all he did.
Nossa, tipo, porque nunca se fez isso.
Porque, inclusive, colocar a parte do Strauss é fazer uma cinebiografia. Porque senão você faz uma história muito mais legal sobre Oppenheimer e a tensão e o sentimento.
Correto.
E tudo, e a bomba e... Sabe, você não coloca lá o senador tentando passar e o comunismo e tipo... Não, isso é fazer uma cinebiografia, tá, Nolan? E um outro caminho que eu poderia ir é falar das personagens femininas. Porque eu acho isso um ótimo exemplo pra falar como ele não sabe construir ou desenvolver personagem. Porque a Jean é isso. Ele conhece numa festa, eles falam sobre o dogma do comunismo, aí eles fazem sexo e aí ela se mata. E a Emily Blunt, aí eles se conhecem, ela fala, meu marido... Eu não amo meu marido, aí elas se beijam. Ficam juntos, aí ela é bêbada desde o primeiro minuto até o final. E ela só tá lá pra dar aquele discurso lá
no
interrogatório. E tipo, eu não vi quem é essa pessoa, ela é insuportável.
Não, mas isso a gente sabe, né, que é uma característica do Christopher Nolan bem grave.
É que é bem chamativo no Oppenheimer, porque ele é um bom exemplo de como ninguém ali é ninguém. Ninguém!
Mas principalmente as mulheres.
É, mas assim, até todos os cientistas que ele conhece, parece até um heist movie, que ele vai pegar lá o Jack Quaid, daí ele vai lá pegar aquela pessoa, tipo, quem são essa... Então lá, são nomes num livro que precisava colocar lá no Projeto Manhattan, que...
Eu acho
que... Por que você colocou, entendeu?
Sim.
Isso é cinebiografia, porque aquelas pessoas precisam estar lá.
Porque você, mesmo... você quer ser o mais verdadeiro possível com o material.
Sendo
com
que não precisa,
material.
Se você tá fazendo poetic life.
Se você não... Se você rejeita o termo cinebiografia, então, mano... Tem tanta coisa nesse filme que eu fiquei pensando, nossa, por que, que a gente não vê uma história sobre isso? Ou, nossa, por que, que a gente não vê a história disso? Ou por que, que a gente não vê, tipo, mais sobre o desenvolvimento da bomba atômica? Ou por que, que a gente não vê um filme só sobre o teste Trinity? Que já é muito interessante, porque as pessoas não sabem, não é que, tipo, é dado que todo mundo sabe. Ninguém sabe a história, assim, a maioria das pessoas não deve saber a história do teste, que o teste tinha que dar certo, que tava chovendo, que sei lá o quê. Tipo, isso é super interessante. Porque aí o que vira esse filme que as pessoas ficam falando, ai, Nolan fazendo o que Nolan gosta de fazer, e o que ele mais sabe, que é lidar com os egos e o poder. E é tipo, mano, mas de toda essa história de um cara que criou uma arma que causou a morte de tantas pessoas, que criou um poder que foi usado pra destruição, onde que o mais interessante, o que o ponto central da história é a disputa de ego entre ele e o Robert Downey Jr., tipo, porque no fim das contas, vira uma coisa, tipo, um contra o outro, sabe, assim, e que no final...
Rami Malek salva o dia.
E que no final o Rami Malek salva o dia, e que no final, além de tudo, ele fala, tipo, ah, mas o Nolan sempre foi ambíguo e tipo, não dá pra saber o que ele não se posiciona, eu diria que tem um posicionamento bem claro nesse filme, que é anti-Robert Downey Jr. Você claramente é feito pra, no final, rir na cara do Robert Downey e falar, se fudeu, chupa!
Não, e ainda mais foi uma coisa que você falou quando a gente saiu do filme, foi tipo, tá, você veio rir da cara desse bosta que é um insignificante de merda e você fez um filme sobre ele. Que ótimo jeito de contar essa história, dando palco pra aquela pessoa insignificante de ego merda que atrapalhou a vida do Oppenheimer. Vamos fazer um filme sobre ele.
Não, e tipo, e a gente nem... É uma luta que não é justa, porque você nem sabe qual que é a história do Robert Downey Jr., sabe? Assim, tipo, ele é colocado como um antagonista... E você nem sabe de onde ele veio, por que que ele fez, o que que ele queria desenvolver a bomba. Você não dá nenhum contexto pra esse cara. E aí no final fica uma coisa meio, se fudeu. Mas tipo, meu, de onde veio esse cara? Quem é esse cara? Sabe?
Sim.
E aí o que eu falei, né, que eu acho mais bizarro, mais desconexo dessa história, é que o Robert Downey Jr. passa o filme inteiro falando que tem uma cena que o Oppenheimer encontra o Einstein. em Princeton, no começo, quando ele conhece o Robert Downey Jr. E ele vai falar com o Einstein, aí o Einstein sai... Aí quando o Robert Downey Jr. chega, o Einstein sai meio puto, assim. E aí o Robert Downey Jr. fala, mano, o que ele falou pro Einstein? O Einstein ficou bravo comigo, eu sempre soube que esse cara não gostava de mim, eu sempre soube que ele ia me fuder, blá, blá, blá. Aí, no final, quando
que
ele...
Que é todo o motivo pelo qual o Robert Downey Jr. não gosta do Oppenheimer.
É, parece uma briga escolar, uhum. né? Tipo, uma briga no jardim da infância. Uhum. É, não, é no ensino fundamental. É, aí ele vai lá, conta pro Han Solo Jr., que, como ele chama mesmo?
Meu, melhor personagem. O Alden Ehrenreich.
O Han Solo. Ele fala pro Han Solo, tipo, ah, que ele mexeu os pauzinhos pra conseguir coisas. E aí o Han Solo de... totalmente devoto ao Robert Downey Jr. fica puto, descobriu, meu, ele era do mal, ele foi do mal. E aí ele dá uma virada 180 graus e começa a torcer abertamente contra o, entre aspas, chefe dele. E aí o Han Solo fala, ah, você nunca pensou que talvez quando o Oppenheimer tava falando com Einstein, eles não estavam falando de vocês, estavam falando de coisas que importam. E aí você fala, tipo, uau. E aí depois isso é confirmado, assim, eles não estavam falando, não tinha nada a ver com o Robert Downey Jr. E aí depois você sai do filme e fala, ah, tá. E aí ele fez um filme sobre Robert Downey Jr. Tipo, não faz sentido.
É, eu acho...
É bizarro.
É.
Ele coloca uma tese dentro do filme que vai contra o filme. Que é tipo, não, eles não deviam estar falando sobre vocês, tinham que estar falando sobre coisas que importam. Por isso que a gente assistiu 3 horas sobre essa disputa entre vocês dois.
Yeah.
E não sobre a coisa que importa, que é o que eles falam, que é o que o Oppenheimer criou. Começou um... efeito em cadeia de destruição da humanidade. Mas, tipo, isso tá dentro de um recorte de uma coisa que é colocada como maior, que é essa disputa entre os dois e, tipo, quem tinha razão e quem ia dar... Sei lá, meu, eu acho esse filme muito falho no roteiro. Eu acho que o roteiro é muito falho. Você vai fazer uma... Você vai contar a história desse cara e você escolhe fazer o recorte dessa disputa aí. Você vai contar a história do cara, você escolhe o recorte dele sendo interrogado se ele é leal. Tá, e aí ele foi julgado, no fim das contas, que ele é leal, mas que ele teve a credencial de segurança dele retirada. E como é que isso afetou ele? Ninguém, a gente
Sim.
nem sabe.
Isso acontece muito. Tipo... Daí você fala, meu, você vai ter a sua credencial de segurança revogada. E daí...
A gente nem sabe o que significa isso.
Eu nem sei o que, que ele é agora, que ele precisa tanto da credencial de segurança
Tipo, você não sabe por que que está em jogo, o que que está em jogo. É a credencial de segurança dele, mano, caguei. O cara que criou a bomba atômica, não é que ele está sendo julgado se ele vai ser preso.
É.
Não, essa credencial de segurança dele vai ser revogada, sendo que, meu, o cara nem quer mais fazer bomba. Ele nem precisa dessa credencial de segurança. É uma coisa tão bizarra, tipo, por que eu fiquei prestando atenção nesse, tipo, e eu tentando... Tipo, fazer o quebra-cabeça. Tipo, não, ele perguntou isso, e quem são as pessoas, e o que tá sendo julgado. No fim, a Kitty vai dar o veredito, tipo...
A Kitty
vai fazer o interrogatório final, o matador, que tudo aponta para que ele é leal e essa credencial de segurança foi recusada.
É.
E aí, no final, tipo, ele ganha um prêmio Nobel.
Caramba.
Aí, no final, tipo, mostra eles todos velhos.
Mas é porque é muito biopic, né? É. Tipo, toda essa cena dele com o Truman... É o Truman, né?
É o Truman.
Falando aquela frase, eu tenho sangue nas minhas mãos, que você sabe que também tá escrito lá. Tipo, pra mim, é aquele... Ele foi procurar as quotes de Oppenheimer, tinha que espalhar elas pelo filme. E, ai, sei lá, sabe? Pra mim, daí precisa ganhar o prêmio Nobel e daí... É que pra mim foi tudo muito insuportável, assim, as cenas são desconexas, não tem uma linha, e não é nem o zigue-zague do tempo, não é isso, são pequenas esquetes jogadas sobre a vida de Oppenheimer, e pra mim isso é o pior tipo de desenvolvimento que você pode fazer.
Não, e é muita informação, sabe? Não é nem que eu não consigo
muito
acompanhar.
Verborrágico,
é que eu não consigo acompanhar, é que me cansa, eu não acho uma boa escolha.
Quando terminou o filme, você falou pra mim, nossa, eu até prefiro ver Tenet, e eu falei pra você, ai, acho que eu não, eu, I changed my mind, eu
nossa,
acho que
Eu prefiro ver Tenet.
É que eu respondi não, porque eu revi Tenet. E quando eu revi Tenet, eu passei o negócio inteiro pensando por que que eu concordei em rever isso, é insuportável. E, mano, mas Oppenheimer pra mim me remeteu muito, muito à minha experiência de Dunkirk no cinema, que é a coisa mais insuportável que eu já testemunhei. Eu acho que eu posso falar que eu sou alérgica a Christopher Nolan e that's the thing.
Eu não gosto dos filmes do Nolan, apesar de que eu admiro, sabe, no sentido de, tipo, mano, eu acho ele foda, sabe? Eu acho legal que ele continua fazendo filmes, que ele é um diretor é, que leva as pessoas pra sala de cinema, que filma no IMAX.
Para de admirar o Christopher Nolan. Ele, um, levou as pessoas no cinema na pandemia e, dois, roubou as salas IMAX no Missão Impossível.
Sim.
Cusão. Não, total. Da pessoa que salvou cusão, o cinema de verdade.
É. Não, cusão. Mas eu digo... de
é porque ele consegue explodir a bomba e fazer ficar bonito? Porra, faz um curta, ganha um Oscar pelo melhor curta. Faz isso. Sim. Seria lindo. Eu admiraria essa pessoa. Só que ele é muito... escroto! Ele é escroto.
E eu acho que ele se compara ao Oppenheimer, né? Ele faz um filme sobre o Oppenheimer porque ele se vê como um gênio. E tudo bem?
Ok.
Não, eu acho que... não, eu acho que
tudo
ele...
bem, tudo bem.
Eu acho que ele se coloca num lugar um pouco parecido. Quer fazer uma puta explosão, quer fazer com efeito prático, sabe assim? Mas eu acho que tem um lugar dele que acho interessante, que a gente vai fazer assim, mano. Olha só o que eu vou fazer. Pô, foda. Mas acho que a essa altura do campeonato da sua carreira... eu acho que ele já devia ter aprendido que o roteiro é ponto fraco dele, sabe? E pedir ajuda, não colaborar com pessoa. Não,
claro que ele teve
pessoa.
Ajuda nesse filme, mas ele só precisa de um bom roteirista. É, isso que
é
ele precisa.
Tipo,
de uma história,
mano, quando
boa
ele
nas
fez,
mãos,
quando
né?
ele fez Insônia...
amo Insônia.
Ficou ótimo. Eu acho o Nolan um puta cineasta. Não acho ele um bom roteirista.
Ah, eu acho que não. Eu acho que não.
Você acha ele um bosta cineasta?
Eu não acho que... Eu acho um pouco passar pano, assim. E eu não tô falando... Tô falando comigo. Uhum. Porque é o nosso podcast e sim. Eu tô aqui pra falar de mim. Eu não tenho coragem de falar de um cara que fez 10 filmes. Eu não suporto 9. Ele é um bom cineasta. Ele sabe filmar. Não quer dizer que ele faz filme bom. Então...
sim.
Vai se fuder, Christopher Nolan. Desculpa, eu não consigo. Ele é um top 3 pessoas que se eu encontrasse na rua, dava um soco na cara.
Então tá.
Nossa, muito com... eu dava um soco na cara usando meu relógio ainda. Eu ia bater meu relógio na cara dele.
Ah, e eu queria falar sobre a aparição surpresa do Gary
Oldman. Oh my God! Não, isso foi muito bom, porque a hora que eles falaram, tipo, você vai conhecer o presidente Truman, me veio na hora o Matt Damon em Interstellar. E eu falei, mano...
Vai
chegar um ator surpresa. E eu até pensei, sabe, tipo, sei lá, você trabalha no Omelete, você tá com notícia o tempo inteiro. Eu falei, ó, oh, já deveria saber quem é, será que eu sei? E daí, surprise Gary Oldman. That was really funny.
Dr. Man. Outro dia eu tava falando com a minha mãe, ela vai ouvir isso, que ela assistiu Interstellar recentemente e ela gostou muito. E aí ela veio e falou assim, por que você não gosta de Interstellar? E eu falei, tipo, ah, eu acho o roteiro ruim. Ela, eu achei lindo, blá, blá, blá. E eu falei, ah, vai. Dr. Man. Tipo, o nome...
Mano, Dr. Man.
O nome... e pra quem não tá entendendo isso, é porque no Interstellar, o filme... O cientista que, né, é o fodão, que vai salvar a humanidade, se chama Dr. Man.
Dr. Man?
Isso é um cara que não tem nenhuma sutileza.
Nem ou sensibilidade
é,
também,
tipo,
né?
Sensibilidade, sutileza, é... como
não,
que fala?
Os dois,
tipo,
os dois.
É, sei lá, é um cara muito são... óbvio, sabe? Imagina ele digitando no computador. Man. Aí ele pôs mais um N.
Man, com dois N's.
Ai, nossa.
Enfim, e essa aparição do Gary Oldman foi como a aparição do Matt Damon em Interstellar. E pior, porque o Truman... eu não sei, eu não vi foto dele, mas assim... mano, ele tá, tipo, uma versão caricata do pai do Pierce em Community. Quem assiste Community sabe que é o Cornelius Hawthorne, que é, tipo, um cara sulista norte-americano. Nossa, é bizarro, assim.
Não,
tipo...
e não tem, pra, assim, pra você fazer um Truman, não tem nenhum motivo pra você pegar o Gary Oldman, a não ser que seja, tipo, ah, an American president. Let's go to Gary Oldman.
Sim.
Porque... é. Não, e acho que essa foi a cena que eu voltei à vida, assim. Se bem que teve a da bomba, né? A da bomba foi legal. Já tinha ido. Mas a hora que foi, vai vir um president e eu falei, surprise appearance. E daí apareceu o Gary Oldman, aí entra na sala oval. I enjoy it. Eu gosto de qualquer momento que me
mas
coloca
é
dentro da sala oval.
Tão brega também.
E é uma
também merda.
É. E daí, ai, eu tenho sangue nas minhas mãos. E ele dá o lencinho.
Mano, quando que isso acontece, sabe? Tipo, ele fala, eu tenho sangue nas minhas mãos. Aí o presidente dos Estados Unidos, que acabou de ganhar a guerra, dá um lencinho. Fazer real, não pode falar assim, mano, se toca. Ele dá um lencinho pra ele e fala, fui eu que a bomba tem a ver comigo, não é você. Pra você, se você não achava que ele era um cara escroto, agora você acha. E aí ele tá fechando a porta e fala, não deixa esse bebê chorão voltar aqui. É. Tipo, mano, sério.
Ai, nossa.
quem acha isso bom, boa escrita, sabe? Era um boa dramaturgia, teledramaturgia. E aí, sabe, é por isso. Eu acho escolhas equivocadas de uma matéria-prima muito interessante. Escolhas muito equivocadas. Fazer esse recorte temporal que eles... esses períodos da vida do Oppenheimer, misturar nessa timeline preto e branco e colorida. Se você teve essa brisa de tipo, mano, que eu queria fazer um filme meio preto e branco, meio colorido, você consegue achar um jeito de colocar isso na história sem ter que dividir a narrativa em dois, sabe? Assim, dá pra você fazer pré-bomba, pós-bomba, é clichê, é mais lugar comum, tudo bem, sabe? Eu acho interessante.
Esse é o motivo pelo qual o clichê se
torna um clichê. Meu, clichê é bom. Clichê, clichê funciona, sabe? Faz o pré-bomba ser colorido e o pós-bomba dele ficou preto e branco, porque ele percebeu o que ele fez. Tudo bem, pode ser que... Nossa, que original, brilhante, criativo, mas meu pai ia amar isso, sabe? Ia falar, nossa, olha que sacada.
Eu acho que seu pai vai amar esse filme.
Eu acho que ele não vai, acho que ele não vai entender.
Eu acho que seu pai vai amar esse filme. Quer apostar?
Quero.
O meu pai também vai adorar esse filme. E enfim, eu vou ficar puta.
Não sei o que dizer, sabe? Eu acho... Não sei como que as pessoas estão falando tão bem. Comecei a duvidar de mim mesma. Aceito as pessoas mandarem e-mail pra gente falando por que a gente tá errada. Tipo, me prova com argumentos por que esse filme é bom. Tipo, bom mesmo.
Que não tem nada que possa me convencer. A gente já leu as críticas que falam bem. As críticas admiram tudo aquilo que acontece. E eu simplesmente discordo. Pra mim, a palavra certa foi o que a gente usou... Que eu usei, na verdade, no Stories, quando a gente saiu de lá, que é insuportável. Pra mim, esse filme foi insuportável e nada vai corrigir, assim. Nem que eu entenda uma pessoa que viu uma camada a mais e vai explicar toda... Sei lá, toda... Não tem nenhuma mensagem por trás de Oppenheimer que não esteja óbvia. E não... Nada vai salvar esse filme pra mim. Nada vai fazer com que eu ache que a experiência foi agradável. Pra mim, foi uma experiência muito ruim no cinema e isso não salva.
E não só a gente, sabe? As pessoas da nossa... Por isso que eu fiquei um pouco chocada quando comecei a ver as críticas positivas. Porque na nossa sala, tava todo mundo meio se mexendo, todo mundo bem quieto. Umas pessoas foram embora no meio do filme.
Foram mesmo. Tipo... Eu até invejei.
E aí quando acabou, tinha uma menina sentada, sei lá, umas duas cadeiras de mim, que virou pros amigos dela e falou, a gente não tem mais idade pra ver essas coisas. E eu falei... Tá certo, sabe assim?
Cara, essa foi a primeira vez na história da minha experiência na sala de cinema que eu não julguei a pessoa do meu lado no Instagram. Porque assim, geralmente uma pessoa tá no celular, eu fico puta.
Nossa, no final, quando a menina tava no Instagram...
Mas a menina tava no Instagram, eu falo, tipo, meu,
olha seu Instagram.
Live your best life, sabe?
Olha seu Instagram. Meu, eu queria olhar o meu também, sabe? Sim. Tipo, realmente, não julguei em absoluto.
Inclusive, me lembrou a experiência de Dunkirk, porque me veio o exato sentimento de como eu queria sair dessa sala, mas eu não posso ir, porque se eu for, eu não vou ter propriedade pra falar mal.
Sim.
Eu preciso ficar aqui pra poder odiar com propriedade.
E parece, sabe, em todos os aspectos, parece que ele quis, tipo, também, ao invés de fazer escolha, sabe, assim, de optar por o que, que vai contar essa história. Porque, assim, me chame de purista ou antiquada, mas eu acho que, no fim das contas, o que você quer fazer com um filme é contar uma história. E aí você faz escolhas que você acha que vão auxiliar você contar a história da melhor forma possível. E não é possível que ele achou que a melhor maneira de contar a história é enfiar todos os cientistas que participaram da... Porque assim, mano, é uma infinitude de homens cientistas que vão aparecendo e todos têm nome, sabe assim, e todos fazem uma coisa. Você fala, mano...
É, e daí quando ele precisa voltar pra aqueles outros cientistas, ele coloca um mini flashback, né? Que quando ele nomeia, ele volta pra uma ceninha.
Porque
tipo,
você nunca
pra você
vai
lembrar
saber,
que é essa pessoa, tipo, why? Porque se você não construiu essa pessoa, não me dá informação e fala, olha, tipo, você precisa que você lembre disso daqui, viu?
Exato, se você quer não que é eu assim. Lembre, mano, então me faz lembrar. O único que lembra é o Rami
Malek. Isso ele tá roubando, é. Sério. Isso é muito, né? Eu não construí esse personagem, mas você precisa lembrar dele. Então, olha, esse daqui, viu?
É uma infinitude de cientistas que não para de aparecer. E a outra é a questão dele com as mulheres, né? Tipo, que muito, sei lá, que ele tem.
Não, e me irrita mais quando fica nesse lugar que é precisa ter mulher no meu filme. Porque senão são 40 homens e não tem mulher. Então
não,
eu vou colocar 40, essas
não,
duas mulheres.
Tipo, 240.
Não, quando começou o filme, a Mé virou pra mim e falou... Quando o Christopher Nolan faz um filme, o salário do homem branco aumenta... O salário médio do homem branco aumenta muito, né?
Aumenta muito.
Eu falei, yes. Mas é que sabe quando você vê que o cara tinha uma lista de coisas que ele precisa fazer e ele não pode fazer um filme sem mulher em 2023? Então Sim. Ele coloca lá aquelas duas figuras. Você quer falar que impactou a vida do Christopher Nolan? Do Oppenheimer, o suicídio da Jean?
me mostra quem, who the fuck Jean is,
não,
sabe?
E, tipo, é impossível eu achar que o suicídio da Jean é uma coisa que impactou a vida do Oppenheimer e não um, como é que fala, um fetiche do Christopher Nolan. Mano, todos os filmes dele tem mulher se suicidando e flashbacks de mulher. Não acredito! Não acredito que tá no Oppenheimer. Ele vai pôr flashbacks de mulher se suicidando. Por isso que eu desconfio, sabe? Assim, não impactou a vida do Oppenheimer. Porque todos os filmes do Christopher Nolan tem flashbacks de mulheres morrendo. Então, não é uma questão do Oppenheimer. É uma questão do Nolan, sabe? E aí eu já começo a falar. Tá.
You have issues.
Tem questões, tem muitas questões. E aí, o clímax da bomba é que nem a transa com a Jean. Sei lá, eu acho isso tão reducionista, de certa forma. Você colocar duas coisas tão bizarras em comparação uma com a outra, sabe? Tipo, quando ele vê a bomba explodindo, ele lembra dela gozando.
Ai, não. Lembra quando ele tá sendo interrogado e tão... ele se sente nu, então ele fica nu.
É tão... É tão babaca.
É brega.
Não tem outra palavra. A história não tem nada de... É que depois as pessoas vão falar que... Não, mas tem um monte. Mas enfim, eu vou falar o que eu vou falar, depois eu vou falar o que as pessoas vão falar e aí eu vou rebater. O que eu vou falar? A história não tem nada de fantástico, sabe? Assim, nada de surrealista. A não ser essa uma cena no interrogatório que ele tá pelado. E aí, além de estar pelado, a Florence Pugh tá trepando, montada em cima dele. Além da Florence Pugh tá montada em cima dele, ela tá olhando no olho da Emily Blunt. Tipo assim, rivalidade feminina,
não.
Porque mulheres são rivais. Aí, beleza. Aí as pessoas vão falar, não é isso. Tem várias coisas de fantasia, surrealismo, porque ele vê as pessoas vomitando, ele vê as pessoas queimando, blá blá blá. E aí eu vou falar, tá... Fora a questão da bomba, não tem em nenhum momento, fora a questão destruição, que claramente tem uma tá na mente dele, afeta a mente dele, essa é a única outra vez que isso aparece, tipo, nenhuma outra interrogatória acontece nada, tipo, além das coisas tremerem.
Não, e eu ainda acho zoado porque essa cena ainda coloca nos olhos da Emily Blunt, né, porque é a Emily Blunt que tá tendo essa brisa, na real, ela que tá vendo ele transando com a Florence Pugh, sendo que isso é absolutamente desnecessário. Por que que a Emily Blunt, que é uma menina que não se importa nem com a filha, do nada virou uma mulher ciumenta e fala, ele pegou outra mulher, tipo, cara, você era casado com, sabe, não, essa
cara
brisa
muito,
é completamente desnecessária, assim, não sei de onde surgiu essa personalidade da Drunk Blunt.
Drunk Blunt.
Ela também tá muito bem.
Ela tá muito bem, mas é isso, sabe, a Emily Blunt, do início ao fim do filme, é uma mulher
insuportável,
descompassada, descontrolada, desequilibrada, que fica falando, you have to fight. Não tem uma fala que...
Você apertou a mão dele? Eu não apertaria. E daí ela vai lá e não aperta.
Não tem uma...
O que ela tá em Mean Girls?
Não tem uma fala dela que ela não fala fight. Você tem que lutar, você tem que brigar. Mulher chata e fica batendo nele. Você vai ter que brigar. Sabe assim, tipo, eu falo, mano. Foi num filme que tem duas mulheres e uma delas é insuportável. Aí é difícil, né? E uma se mata. Uma suicida, uma amante
que se mata e a outra é a esposa insuportável. Way to go, Christopher Nolan. Você tá crescendo.
Enfim, é tudo assim, tipo, é tudo feito pra que ele fale, eu falei pra ela que a gente ia ficar juntos e ela se matou. Sendo que, eu tenho uma suposição de que tem uma cena que a Florence Pugh tá se matando e que tem uma mão.
Uhum.
E eu acho que é porque mataram ela, não porque ela se matou.
Eu acho que existe a conspiração de que porque ela era comunista, mataram ela.
Ou seja, tipo, cara, isso nunca passou pela cabeça do Oppenheimer.
Acho que até passa, porque eu acho que nesse flashback do suicídio a gente tá vendo pela cabeça dele.
Pode ser.
Ele fica em dúvida.
Tudo bem. É que pra mim não ficou claro, porque eu fiquei tipo, nossa, acho que se pá mataram ela. Aí ele chorando, falando, ela morreu por mim.
Entendeu? Como você pode falar tudo isso e daí falar, devo estar errada? É ruim, amiga. É ruim. Aceita.
Tá bom.
Não é porque uma pessoa sabe filmar e escolhe bons compositores de trilha sonora que ele é um bom cineasta.
Eu vou recomendar a todo mundo que assistiu Oppenheimer pra ouvir a trilha sonora, que é belíssima. Mas, tipo, realmente, em conjunto com o filme, tá desconjuntada, em falta de sincronia, para numas horas, no meio de uma cena.
A cena da bomba é em silêncio?
É
muito melhor quando para de tocar a música.
E aí teve uma hora também que eu parou a música e falei, nossa, graças a Deus. Sabe, tipo, por favor, um pouco de silêncio, porque é isso, Nolan é muito, toda hora, e você fala, mesmo se você tem um super compositor, música o tempo inteiro, fica ruído, sabe? Tipo, não fica música. Porque não tem silêncio. Aí o Uber fala, mas ele faz isso porque aí na hora da bomba você ouve silêncio. Você fala, tá, então são escolhas ruins. Ruins! Sabe?
É, eu concordo.
Escolher o mal. Ruim mesmo. Uma má escolha.
A gente vai sofrer hate, porque afinal, depois, além de nós duas, não encontrei ninguém que falasse que Oppenheimer é minimamente ok. Tipo, todo mundo gostou pra caralho.
Uhum.
Então,
a gente
voltou com um chute na cara, basicamente.
Sim, achei um ou outro crítico no Rotten Tomatoes falando mal, mas é isso. Tipo, tem 307 críticas, 7 são ruins, sabe?
É, eu fui procurar no Rotten Tomatoes também e concordei com uma crítica do Boston Globe que concorda que ele... As cenas são lindas, mas o resto é, tipo, pequenos esquetes de pessoas conversando sobre
assuntos merda. Importantes.
Nossa, que merda de filme.
Bom, é isso. Então, já fica aqui nosso e-mail, criticasprepotentes@gmail.com. Mandem todo o hate de vocês.
Nossa, podemos parar de falar de Oppenheimer?
Podemos. Então vamos falar sobre outras coisas.
Tá bom, então a gente pode falar que a gente acabou de sair de Barbie ou você ainda não tá pronto pra conversar sobre Barbie?
Eu não quero conversar sobre Barbie só porque eu preciso de tempo pra elaborar meus pensamentos, mas eu amei Barbie.
Tipo, eu pensei nisso quando eu saí da primeira vez também.
Sair falando um monte de coisa porque, sei lá, eu quero... Que nem o respeito que eu dei ao Oppenheimer de pensar 3 dias sobre ele, eu quero fazer a mesma coisa com Barbie. Mas já digo que eu saí falando Barbie é incrível.
Mas é incrível.
E é isso, vai ver Barbie.
É, vai ver Barbie. E Barbie é a terceira vez que eu vi, ele só fica melhor, sério. Rever Barbie. Eu tô triste porque eu não vou poder sair de casa, porque o Dimitri vai colocar um aparelho, eu não vou poder sair de casa por... O Dimitri é meu gato. É, eu não vou poder sair de casa por causa dos dias. E hoje, vendo Barbie, eu falei, meu, eu tô muito triste que eu não vou poder ver Barbie nos próximos 14 dias. Eu quero ver de novo, porque eu acho ele muito lindo, sério. Barbie foi uma surpresa muito grande, porque é muito difícil o hype... acertar e o hype é real.
Nossa, tipo, o hype é real.
Ele é surpreendente, né? Por tipo, mais que você espere bastante, super, ele é surpreendente.
Total. E o que eu achei legal, além de tudo, é que é um filme pra toda a família, sabe? Tipo, não é um filme cabeçudo, sabe? É um filme pra criança. A criança vai adorar.
Eu pensei nisso também, que eu queria que esse filme fosse classificação livre, porque pra mim é o tipo de filme que eu assisti quando eu tinha 8 anos, e daí eu assisto de novo aos 13 anos, daí eu assisto aos 20, e eles just keeps getting better. Porque pra mim funciona pra todo mundo, porque a Barbilândia é linda, dá vontade de ficar olhando. Enfim, a gente fala sobre Barbie depois que você pensar em Barbie.
Mas é isso, fora isso, a gente
viu O Convento.
A gente viu O Convento, que é um filme com a Jenna Malone.
Which was really bad.
Que é horrível, mas ainda é melhor que Oppenheimer.
Sim, no meio de Oppenheimer eu falei pra Mel, Convento é melhor que esse filme. A gente viu Sobrenatural 5.
Sobrenatural 5.
Que eu apoio muito que você vá assistir, porque é a estreia de direção de Patrick Wilson, e, meu marido.
E então, ele dirige direitinho.
Dirige direitinho, não dirige? Você não fica orgulhosa?
Fiquei
do Patrick?
Muito orgulhosa.
Way to go, Patrick.
Então, veja Sobrenatural 5, o que mais?
Meu, a gente precisa terminar Dead Ringers, né?
A gente precisa terminar Dead Ringers.
Chama Gêmeas Mórbidas Semelhança. A gente tá na metade dessa série do Prime Video e tá muito boa.
E é muito boa, sim.
Aí a gente assistiu The Idol, que a gente considerou fazer um episódio. Falem pra gente se faz sentido fazer um episódio ou se já tá tarde demais pra falar de The Idol.
É porque The Idol foi uma experiência tão surreal, né? Assim, no sentido de, mano, quem deixou isso acontecer? Assim, não que eu não tenha achado entertaining. Me entreteu muito, porque cada episódio ia ficando mais bizarro e você, nossa, quero saber o que vai acontecer agora. Mas é tão, tipo, equivocado, sabe? Você fala, como é que a HBO aprovou e passou e...
Porque era outra coisa,
não, tô ligada, mas tipo assim, aí depois que não foi mais aquela coisa, tipo, aí eles refilmaram, aí o The Weeknd emprestou a casa dele, aí eles filmaram tudo na casa dele.
É a casa do The Weeknd?
É.
Eu não sabia.
Essa é a questão. Por isso que tem tanta cena naquela casa. Porque eles estavam over budget.
Oh my god.
É, e ele emprestou. E outra coisa, e digo mais: o lugar que. O show da Jocelyn é o backstage de um dos shows do The Weeknd.
Of course.
Porque não tinha, então eles não tinham mais verba pra produzir esse set. Então, tipo, filma as coisas no The Weeknd bancou, entendeu? Tipo, o tamanho esforço dele de fazer o rolê acontecer.
Eu vou dizer que The Idol me manteve viva por umas 5 semanas, assim, e eu topo uma segunda temporada. Se a HBO anunciar, eu vou ficar bem feliz, assim, né? Já enfiou o pé na jaca.
É, não.
Me dá uma segunda temporada.
Enfim, eu achei É isso, foi uma experiência tão surreal. É uma insanidade que aconteceu no último episódio de The Idol.
Eu amo insanidade. Eu tenho vontade de assistir. You guys, we ruined him. É ótimo.
Eu quero...
Assistam The Idol.
O que eu mais quero, na verdade, não é a segunda temporada de The Idol. Eu quero o documentário sobre os bastidores de The Idol. Isso sim, eu quero ver. Eu quero muito saber o que rolou por trás das câmeras nesse rolê, porque parece muito interessante.
O que será que vai ser nosso próximo episódio?
Nossa, boa pergunta. Quais são as próximas estreias? Grande Turbo.
Ai, Gran Turismo. Eu não quero mais ver esse trailer, eu não aguento mais ver o trailer de Gran Turismo.
Gran Turismo sobre o jogador de videogame que vira piloto.
Nossa, que péssima ideia.
Péssima ideia. E,
não,
tipo...
é um jogador, um gamer que vira piloto com o David Harbour.
É, não, tipo, e não sei porquê, o David Harbour se encaixa perfeitamente nesse filme, né? Tipo, é... Vamos chamar alguém pra ser, tipo, técnico cuzão, David Harbour.
A tristeza pra mim foi assistir o trailer de Gran Turismo com a minha mãe. Daí, na hora que aparece o David Harbour, minha mãe virou... Ah, ele é muito gato. Cala a boca, mãe.
Ok. Então, ficamos por aqui?
É, ficamos por aqui. Acho que sim. É, novamente, perdão pelo áudio zoado. A gente vai se esforçar pra melhorar nas próximas. Mas foi bom conversar, desabafar com vocês novamente.
E mandem os argumentos que eu quero, de verdade, quero ler e entender... Onde que eu estou errada, tipo, qual que é o problema?
Eu sei que eu tô certa.
Comigo. É isso.
Então tá bom, ficamos por aqui. Bye.
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 Bye.